Olá, eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de relacionamento com investidores aqui do Opportunity. A gente vai começar hoje o nosso podcast mensal, onde a gente vai falar um pouco sobre os resultados de agosto e sobre as nossas perspectivas para frente. Vamos conversar hoje com o Marcos Molica. O Marcos é nosso sócio e head de gestão da estratégia macro aqui do Opportunity, o Opportunity Total, Opportunity Market, Opportunity Catu Previdência e Total Evolution. Vou passar um pouco a performance de agosto para depois a gente poder entrar em como é que foi o desempenho tanto de agosto e o que, que a gente está vendo aí para frente também. Bom, agosto foi um mês bastante difícil, né, para o mercado, um mês de bastante aversão a risco. O Opportunity Market ele teve uma performance de 0,23% no mês, o Opportunity Total queda de 0,98%, Opportunity Catu Previdência menos 0,95% e Total Evolution menos 2,91% no mês. No mês de agosto, os principais detratores de performance vieram das posições compradas em Bolsa Brasil e Bolsa Global e de posições aplicadas em juros internacionais. Bom, setembro começou melhor, né, Molica? A gente já está conseguindo reverter parte da performance de agosto, mas voltando ainda para agosto, foi um mês de bastante aversão a risco nos mercados globais. A gente viu um movimento de abertura dos juros longos americanos, né, que acabou por impactar a bolsa, fortaleceu aí o dólar frente às principais moedas. De que forma que esses movimentos afetaram o desempenho da estratégia dos fundos do Opportunity Total em agosto?
Bom, eu acho que o posicionamento dos fundos no mês de agosto ele estava na direção de um arrefecimento das pressões inflacionárias que levariam mais bancos centrais a entrarem na trajetória ou de iniciar o processo de juros, de corte de juros, ou se aproximar desse momento. E em vista desse alívio das condições financeiras, a gente tinha um cenário mais benigno para ativos de risco em geral. Bolsa, principalmente. Dois acontecimentos, eu acho que prejudicaram esse cenário ao longo do mês de agosto. Em primeiro lugar, eu acho que foi um aumento das preocupações com a China. O mercado já vinha se decepcionando com a recuperação chinesa, mas eu acho que essa preocupação se intensificou com a divulgação de diversos indicadores macroeconômicos que vieram abaixo das expectativas. E também aumentaram as preocupações com problemas de alavancagem no setor financeiro, né? Problemas com outras empresas, similar ao que aconteceu com a Evergrande lá atrás, que tiveram algumas falências no setor imobiliário. Então, essa preocupação com a China, eu acho que levou a uma desalocação de países emergentes em geral. E junto com isso, eu acho que veio uma forte abertura das taxas longas americanas. Na nossa interpretação, isso tem muito a ver com esse cenário de soft landing. A curva estava muito invertida e o mercado começou a se preocupar que essa trajetória de juros vai ter que permanecer, os juros vão ter que permanecer no patamar atual por um período longo. E isso eu acho que levou está levando a uma reprecificação da trajetória de juros pelo Fed e também do term premium, ou seja, o cenário mais para frente, ele ficou também mais incerto, mais arriscado, então a curva tem que incorporar um prêmio maior nas taxas mais longas, e tudo isso está levando a uma reprecificação das taxas longas americanas. Eu acho que esses dois vetores, eu acho que comprometeram histórias que estavam positivas aí, que a gente via encaminhada para o início de um processo de corte de juros, é o caso ali do leste europeu, aqui em Latam, de Chile, México, e até o caso de Brasil, que já havia começado. Mas a gente acredita que isso não deve mudar essa tendência, nós mantemos todas as posições de juros e elas começaram a se reverter já, a gente pode discutir isso mais para frente, agora no mês de agosto. E também levou a uma correção das bolsas, aí, com medo de uma política monetária mais apertada para um período mais prolongado.
Certo, começaram a se reverter no mês de setembro, certo?
Certo.
Maravilha. Mônica, a gente teve na semana passada a divulgação do CPI e do PPI, né? O CPI, Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, e o PPI, Índice de Preços ao Produtor, um pouco acima das expectativas de mercado. E, por outro lado, a gente está vendo alguns sinais de que o mercado de trabalho por lá finalmente pode estar se desacelerando. Como é que foi a sua leitura em relação a esses últimos dados de indicadores de atividade e inflação, e qual a sua expectativa em relação aos próximos passos do Fed nisso?
Bom, em relação ao mercado de trabalho, eu acho que finalmente nós estamos vendo um movimento na direção de um reequilíbrio do mercado de trabalho. O que a gente tinha até aqui é uma demanda de trabalho muito forte, uma oferta de trabalho declinante, né? E o que a gente viu nos últimos indicadores, principalmente os dados divulgados agora em agosto, foi que do lado da demanda, está tendo uma redução aí da procura de emprego por parte das empresas. Isso é visível ali nos dados do JOLTS, de abertura de novas vagas de emprego, e também um indicador que o mercado olha muito, que é o quit ratio, que é basicamente a disposição dos trabalhadores de mudarem de trabalho, né? Isso indica, se tem uma disposição grande, indica um mercado de trabalho bastante aquecido. Também o payroll mostrou ali uma diminuição da abertura de vagas. E do lado da oferta de trabalho, a gente também está tendo um desenvolvimento positivo, que está tendo um aumento da força de trabalho, ou da aumento da procura por trabalho, né? Então, algumas pessoas que estavam fora, isso indica que pode ser pela um pouco mais de pessimismo, pode ser porque a poupança acumulada ao longo do Covid, ela está se esgotando e as pessoas estão tendo que voltar para o mercado de trabalho, mas o fato é que isso aumenta a oferta disponível de mão de obra, ajudando a aliviar as pressões de salários. Então, a gente também teve indicadores de salário que já estão mostrando isso. Então, esses dados caminham na direção do que o Fed quer ver. Ele quer ver um alívio no mercado de trabalho que diminua as pressões de aumento de salário. Do lado da inflação, apesar dos indicadores terem sido acima das expectativas, quando você vai nos detalhes dos números, na verdade os números foram bons. Porque esses dois indicadores, o CPI e o PPI, algumas partes dele, eles são usadas para o PCE Core, que é um outro indicador de inflação, que é o mais olhado pelo Fed. Então, quando você pega esses dados do CPI e do PPI e joga dentro, tira os componentes dele que transmitem para o PCE, a gente está com uma projeção para o próximo PCE Core, o PCE de agosto, de 0,13. Esse seria um PCE Core mais baixo em mais de 2 anos. Então, mostra aí que o núcleo de inflação também está caminhando na direção correta. Esses dois fatos juntos, eu acho que vai dar uma tranquilidade para o Fed. Na minha visão, ele não sobe juros agora na reunião dessa semana, na reunião agora de setembro, e muito provavelmente o ciclo foi encerrado, se os indicadores continuarem nessa tendência.
Certo, Mônica. Então, o que você espera aí para a próxima quarta-feira? Uma manutenção, encerra-se o corte e ficamos nesse patamar de juros alto durante bastante tempo, né?
Só um comentário. Eu acho que ele encerra, mas ele não vai falar isso agora. Ele não vai subir, isso é amplamente esperado pelo mercado agora em setembro. E ele vai dizer que está dependendo dos dados ainda. Ele vai deixar uma porta aberta para decidir isso lá na próxima reunião, que é em novembro. Mas quando chegar lá, se os dados estiverem nessa tendência que a gente está vendo agora, e muito provavelmente estarão, porque esses dados têm uma inércia grande, eu acho que ele também não vai subir, e aí vai ficar claro que o ciclo encerrou.
Legal. Mônica, a gente está vendo uma mudança, está vendo alguns sinais, né, de mudança no perfil da inflação global, né, de uma forma geral. Então, primeiro a gente viu arrefecimento de preços vindo dos bens, mas com a inflação de serviços ainda bastante persistente, e agora a desinflação dos bens está perdendo força e a inflação de serviços está finalmente começando a dar sinais de queda. Quais impactos que essa mudança de perfil devem ter sobre a inflação e sobre a atuação dos bancos centrais para frente?
Bom, é um pouco na linha do que a gente comentou sobre nossas posições, né? A gente acha que as pressões inflacionárias elas estão finalmente cedendo. Isso é resultado aí, do aperto monetário que foi feito globalmente, né, em todos os países, países emergentes, países desenvolvidos. Eu acho que as taxas foram elevadas de maneira agressiva e colocadas num patamar restritivo, o que começa a gerar efeitos na economia. A gente vê agora a inflação núcleo finalmente cedendo, isso vai começar, nos casos mais avançados, vai permitir que inicie os processos de corte de juros. Isso que a gente já viu dos países que a gente tem no portfólio, seguiu o Brasil, Chile, a Polônia também surpreendeu semana passada com um corte de 75 basis points. Acho que tem outros países aí que devem começar um processo de corte de juros, como, por exemplo, a República Tcheca, que deve ser mais para o final do ano, começo do ano que vem. E os países envolvidos, eu acho que nós estamos caminhando para o ciclo se encerrar, mas como a inflação está um pouco ainda resiliente, a gente vai ter que manter esses juros para um patamar elevado por mais tempo. Acho que um exemplo disso foi o ECB, o Banco Central Europeu. Na semana passada, ele subiu os juros, mas na comunicação houve uma sinalização muito clara de que provavelmente o ciclo se encerrou. Ele vai ter que manter essa taxa até ver um progresso maior na inflação. Mas também estamos chegando ao fim. Então, os ciclos de apertos monetários, esse progresso na inflação, está finalmente encerrando essa etapa de aperto monetário no mundo. E agora a gente tem que olhar para o próximo passo, que são a sequência aí, onde a gente vai ver possibilidade de corte mais para frente.
Certo, bom, aparentemente tudo caminhando aí conforme o esperado, mas a gente teve recentemente uma alta bem expressiva do petróleo, né? Tanto pela parte da oferta, que Rússia e Arábia segurando aí a oferta do óleo nesse sentido, mas também por conta de uma perspectiva de um aumento de demanda global. Como é, isso deve comprometer o cenário inflacionário? Você, a gente tem alguma posição ligada a essa alta de petróleo recente?
Bom, a gente acha, esse é um choque de oferta clássico, né? Eu acho que essa alta, a gente está com uma demanda resiliente, mas ela está arrefecendo na margem, né, como a gente falou, mas ainda muito resiliente. A demanda global de petróleo vai ser muito alta no ano que vem. E só que em cima disso, eu acho que está havendo um controle de oferta muito efetivo por parte da Arábia Saudita, que, segundo relatos, também está contando com a participação da Rússia. A gente, nesse ciclo, a gente não está vendo o setor de cheio com capacidade de aproveitar essa alta de preço e aumentar a oferta, expandir a oferta. Talvez por causa de problemas de investimento baixo, falta de capacidade de investir. Eu acho que os investidores estão escrutinizando mais os investimentos nessa área de combustíveis fósseis. Então eu acho que isso está atrapalhando também a resposta do jeito. O resultado net é que a gente está tendo um choque de oferta, está levando o petróleo para acima de 90 já e possivelmente caminhando em direção a 100. A gente acha que esse é um risco importante para o cenário. Por enquanto, eu acho que os bancos centrais vão olhar isso classicamente como um choque de oferta, então que tem uma volatilidade normal ao petróleo, e que os bancos centrais vão responder se a gente começar a ver uma transmissão desse choque inicial para o core da inflação, os efeitos secundários desse short. Então, um desenvolvimento que eu acho que é um principal risco para esse cenário mais benigno de inflação que a gente estava começando a ver. Eu acho que pode haver, sim, esse choque do petróleo trazer uma resiliência maior para a inflação. Eu acredito que não deve ser suficiente para recolocar os bancos centrais numa trajetória de alta de juros, mas pode, sim, atrapalhar o início do corte, incluir nos países que já começaram, pode forçar aí uma revisão da taxa terminal ou do ritmo de corte de juros. Então, esse é um risco que nós estamos monitorando. Eu acho que está pegando os mercados, eu acho, com a guarda um pouco baixa. Eu acho que o mercado está muito convicto nessa tese do soft land. Esse choque de oferta, ele atinge as duas pernas do soft land, ele joga a inflação um pouco para cima, e ele também é um choque negativo na renda disponível do consumidor, trazendo a atividade um pouco para baixo. Então ele compromete um pouco essa tese do soft land, e a gente acha que tem uma certa simetria aí. A gente começou a ter algumas posições que podem se beneficiar aí de um cenário um pouco mais difícil aí, trazido pelo petróleo. A gente está um pouco tomado no 10 anos americano e um pouco vendido na bolsa, principalmente na bolsa europeia, que a gente acha que tem uma fragilidade maior. Mas, por enquanto, são posições táticas. A gente não muda o cenário por causa do petróleo, deixar bem claro. Esse é um risco que a gente está monitorando e que tem algumas posições que podem se beneficiar no caso de a gente ter uma persistência maior desse choque.
Certo. Então, em termos de portfólio, o que a gente fez diante desse choque foi fazer posições vendidas em bolsas internacionais, especialmente Europa, e ter posições na taxa de juros de 10 anos tomadas nos Estados Unidos, certo?
Certo.
Na commodity em si, a gente não teve
não,
nenhum tipo de atuação.
Não teve posições, não.
Certo. Molica, na China a gente viu dados mais fortes recentemente de produção industrial e de vendas no varejo que foram divulgados na semana passada e o governo está estimulando, né? O governo chinês ele tem feito algumas medidas para tentar estimular o crescimento. O que você espera do crescimento chinês nos próximos meses e qual o impacto que isso deve ter sobre commodities e sobre também crescimento global?
Bom, eu acho que da China, a gente teve alguns indicadores na margem aí, um pouco melhores.
Na margem melhores, né?
Mas eu acho que não muda o quadro geral, tá? Eu acho que a gente está numa situação que o governo chinês está mudando, está sendo forçado a mudar as alavancas de crescimento. Então, eu acho que existe um problema aí de superinvestimento, de alavancagem excessiva no setor imobiliário e de infraestrutura. Isso faz com que a China não possa contar mais com esses instrumentos para estimular o crescimento. Eu acho que eles já deixaram bem claro que não estão dispostos a detonar uma bomba atômica aí como fazia lá atrás. Então, a China está estimulando com outros instrumentos, por exemplo, corte de taxa de juros. Tem um impacto muito menor. Eu acho que a capacidade disso estimular a economia é baixa, então a gente não acha que vai vir um crescimento expressivo da China. Eu acho que nós estamos com esse crescimento baixo aí, a gente vai ver isso aí, vai ser a norma aí nos próximos anos. Então, diante desse quadro aí, eu acho que a China, na parte das commodities ligada aos investimentos em infraestrutura e de housing, que é o aço, minério de ferro, eu acho que não vem uma grande expansão de demanda. Então, a gente vai ter aí uma demanda mais fraca nesses setores. Petróleo, eu acho que a demanda de China continua alta. Eu acho que esse crescimento voltado internamente, eu acho que tende a manter aí a demanda chinesa por combustíveis. Isso também está sendo um dos fatores que a gente comentou aí de resiliência da demanda de petróleo. Então, nesse setor, eu acho que pode continuar aí um suporte aí para essa commodity vindo da China. A gente acha que existe, com a redução de taxa de juros e com esse crescimento mais baixo, a gente acha que existe uma pressão estrutural de desvalorização do yuan. A gente tem posições long no dólar contra o yuan. Eu acho que não é uma moeda livre. Eu acho que se fosse uma moeda livre, a gente estaria com uma moeda muito mais depreciada do que estamos vendo. É uma queda de braço entre o mercado e o Banco Central chinês, que tem um caminhão de reservas, quase 3 trilhões de reserva, que pode defender aí e suavizar essa... E vem fazendo isso, né? Vem intervindo nos mercados diariamente, para suavizar essa desvalorização. Mas a gente acha que essa tendência é meio estrutural e se sente confortável aí numa posição que não tem um carrego tem um carrego até a favor, crescente, porque eles estão cortando juros, os Estados Unidos estão subindo. Então, eu acho que é confortável aí ficar longo o dólar contra o yuan. Pode ser uma posição que se beneficia aí dessa tendência mais negativa da economia chinesa.
Certo, esses dados, então, marginalmente melhores, para você não te animaram tanto, né? Não foi.
Não foi game changer.
Certo. Molica, no Brasil a gente teve dados mais, enfim, positivos aí de crescimento econômico, mas que estão sendo acompanhados pelo desaquecimento no mercado de trabalho e por leituras benignas de inflação, né? O IPCA divulgado na semana passada, por exemplo, foi abaixo das expectativas de mercado e mostrou também alívio no setor de serviços. Você acha que essa dinâmica inflacionária mais benigna pode fazer com que o Copom acelere os ritmos de corte nas próximas reuniões? O esperado para a gente ainda é 0,50, né? Mas você vê vê possibilidade de uma aceleração maior daqui para frente?
Eu acho que, em relação ao mercado de trabalho, eu acho que o mercado de trabalho ainda continua surpreendentemente apertado. Assim, a taxa de desemprego em níveis recordes, níveis baixos historicamente, e a oferta de vagas está diminuindo, mas ainda é positiva. Então, o mercado de trabalho continua apertado aqui no Brasil. Surpreendentemente, apesar disso, a gente está vendo uma inflação com uma trajetória bastante benigna, especialmente na inflação de serviços, né? O último indicador de IPCA foi um número extremamente positivo na nossa avaliação, com a média dos núcleos caindo significativamente e a parte de serviços ali também com uma leitura bastante benigna. A gente está vendo aí a inflação, essa inflação de serviço aí pode caminhar aí para o topo da banda aí já perto do final do ano. Então, é um número bastante positivo. A gente está com uma inflação aí de 4,70, a nossa previsão mais ou menos para esse ano, e para o ano que vem mais perto de 3,60. Nesse contexto de desaceleração da inflação, especialmente nesses setores mais inerciais, e a gente acha que a gente vai também ver um arrefecimento da economia indo para o final do ano, a gente acha que vai criar um cenário, sim, para uma aceleração dos cortes. Não vai ser agora, agora em setembro é unanimemente, quase unânime aí que ele vai dar 50. Eu acho que em novembro também parece cedo, mas a reunião ali de dezembro, eu acho que é muito provável que a gente comece a ver uma aceleração desses cortes. O orçamento dele, a gente vê essa taxa indo ali entre 8,5 e 9, a taxa terminal. Então, dado esse orçamento, a gente acha que ir do passo de 50 é um passo muito lento, e eu acho que ele vai preferir acelerar esse passo ali quando ele tiver convicção que essa tendência da inflação é para valer. Eu acho que isso precisa de mais algumas leituras, eu acho que vai convergir ali para o final do ano, para a gente ter chances aí de ver o cupom acelerar para 75 e possivelmente mais para frente, até acelerar um pouco mais. Mas esse quadro está na mesa e a gente acha que vai ser possível cortar essa taxa de juros ali para a região de 8,5 e 9 ali, que deve ser a taxa terminal do cupom.
Certo, Molica, a gente tem posições, falando de bolsa agora, na Bolsa Brasil, a gente tem posições compradas na Bolsa Brasileira, especialmente em setores que podem ser beneficiados com essa queda na taxa de juros. Mas o que que a gente precisa, o que que você precisa ver para a gente, enfim, ter um aumento dessa posição comprada em Bolsa Brasil e para a gente ter uma alta mais consistente na bolsa aqui?
Bom, eu acho que primeiro a gente está vendo um cenário, como a gente descreveu aí, um cenário ainda um pouco turbulento internacionalmente, né? A taxa de juros americana ainda a gente não chegou no fim do ciclo, tem uma pressão na taxa longa, isso é ruim para país emergente, e tem essa incerteza sobre China. Em relação ao Brasil, eu acho que a gente ainda tem um patamar de taxa de juros ainda muito alto, né? Quando a gente pega 13,25 aí de taxa Selic, isso é uma rentabilidade para o investidor, especialmente se você olha a oferta disponível aí de títulos incentivados, né, que são livres de
Isentos, né?
imposto,
Sim.
isentos. Isso é uma competição dramática para a bolsa ainda. Então, eu acho que tem que ter paciência com as posições. A bolsa tem empresas boas e baratas nesse cenário. Mas a gente não está vendo um trigger por enquanto. Eu acho que a gente tem uma posição inicial, a gente até entrou cedo, conseguiu ganhar alguma coisa com essas posições, mas ela está andando de lado aí nas últimas semanas. Eu acho que a gente vai precisar avançar nesse processo de corte de juros. Quando essa taxa de juros ali cair mais para perto da região ali, mais para perto de 10 ali, a gente vai começar a ver um incentivo maior do investidor de migrar aí para ativos de maior risco. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente já vai estar mais avançado nesse ciclo monetário global, principalmente nos Estados Unidos. É muito provável que também isso coincida com o momento ali que o Fed vai parar de subir os juros. Então, isso também deve trazer um alívio no cenário internacional que pode começar a atrair dinheiro aí para a periferia, para países emergentes. Então, eu acho que essa conjunção aí, tanto de um cenário internacional um pouco mais com maior visibilidade, e aqui internamente os juros num patamar mais baixo, eu acho que podem ser os triggers aí que a gente precisa para ter uma tendência mais consistente de alta na Bolsa.
Certo, Molik, para a gente dar um overview em relação a como está o seu portfólio hoje, né? Você comentou então dessa posição comprada em Bolsa Brasileira, uma posição vendida em Bolsas Internacionais, especialmente na Europa, posições tomadas no Treasury de 10 anos, no mercado de juros, de forma geral, nos emergentes, como que você está posicionado?
A gente tem posições aplicadas numa série de países emergentes, um pouco no leste europeu, Latam. Estamos aplicados aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil tem essa possibilidade de aceleração, que a curva não está precificando, e eu acho que a terminal vai ser mais baixa do que o mercado está precificando. Então a gente continua com posições aplicadas aqui no Brasil. Tem um pouco de NTNB também, na parte intermediária da curva. Então, eu acho que, de forma geral, esse é o portfólio. Em moedas, a gente tem uma preferência de estar long no dólar contra o euro e o yuan, e short no dólar contra alguns países emergentes, principalmente o México e o Brasil, que a gente vem com posições no dólar sempre mais tático, mas essa é a cabeça, né? O dólar se fortalecendo um pouco contra a G10, pela divergência aí dos ciclos monetários e do crescimento econômico. E os países aqui que estão bem e que têm um carrego elevado, como México e Brasil, a gente acha que ainda tem espaço para apreciação. Eu acho que de moedas, essa é a cabeça.
Tá ótimo, Molik. Super obrigada pelas explicações sobre o cenário e até mês que vem. Muito obrigada.
Até mesmo. Obrigado. Tchau, tchau.